Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso aí, pessoal. Quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, fácil, descomplicado, com você aí do outro lado do rádio. E o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br já está a postos. Bom dia, Frederico Torres. Bem-vindo.
Muito prazer, é todo meu estar aqui de novo. Pedro, bom dia para você, para os nossos ouvintes. Vamos lá?
Vamos lá, Fred. Olha só, pressionados pelo aumento da concorrência, os grandes bancos apresentaram novas armas na guerra das maquininhas de cartões. Bem, Banco do Brasil, Bradesco, lançaram terminais com marca própria e vão oferecer também a venda dos equipamentos. Itaú Unibanco e Caixa Econômica também estudam fazer o mesmo. Eles querem atingir as pequenas empresas e os microempreendedores, um segmento, olha, que tem crescido a cada dia. Então, Fred, nessa guerra das maquininhas, eles estão atirando para tudo quanto é lado, né?
Pedro, essa introdução que você fez aí demonstra, em primeiro lugar, que a concorrência chegou. Ah, que maravilha! Até que, enfim, a gente fala várias vezes aqui que os bancos dominam, né? Que os cinco maiores têm 90% disso, 80% daquilo, que todo mundo tem uma conta, um empréstimo, faz um investimento com esses grandes bancos. Mas, como a gente tem falado de fintech aqui, na área das maquininhas, na área dos meios de pagamento, a concorrência chegou. Ver os testemunhos dos diretores e presidentes dos grandes bancos em relação ao estrago que PagSeguro, Samap, Stone e outras que estão entrando aí, né? Quer dizer, Mercado Pago, Safra Pay e uma série de outras empresas que estão entrando no mercado, estrago que eles estão fazendo na domínio que Rede e Cielo tinham desse produto é enorme, né? Ah, o mercado está competitivo, está falando que os pequenos estão muito audaciosos, corajosos, dando a entender que essas empresas estão fazendo coisas que não têm pé nem cabeça, mas não estão. Estão trazendo concorrência e tanto é assim que agora o império contra-ataca, não é isso? fazer uma alusão à Guerra nas Estrelas, eu sou fã de Guerra nas Estrelas, então o império contra-ataca e uma maneira do império contra-atacar, né? Quer dizer, a brincadeira é que o império são os grandes bancos que dominam quase tudo de quase todos os produtos financeiros que a gente tem. Eles estão fazendo essa estratégia aí de marca própria.
Mas, Fred, a força está com quem nesse caso?
A força está com quem compara preços. A força está com manicures, taxistas, ambulantes e os autônomos brasileiros, que têm essa coragem enorme de empreender nesse país, né, que é extremamente difícil você conseguir manter um pequeno negócio, conseguir se desvencilhar de toda a burocracia, toda a complexidade de vencer essa história de planejamento financeiro, de contratar, né, produtos que permitam você focar no seu negócio. Imagina você como um ambulante, né, quer dizer, uma manicure, tendo que agradar cliente, comprar produtos para poder usar no seu dia a dia e ao mesmo tempo ter que lidar com esses bancões. Que aqui vai o Fred, minha opinião, nunca se importaram com esses pequenos clientes, nunca se importaram com esse segmento da população. Aliás, negligenciavam isso como se fosse uma coisa, isso não interessa, esse pessoal não tem muito dinheiro. E agora estão aí lançando marca própria, né, para tentar combater um pouco da concorrência que Minizinha, Moderninha, Samap, Aizeto, Mercado Pago, etc., trouxeram para esse mercado. Então, estou feliz, acordei hoje feliz que eu vinha para a rádio para poder comentar esse aumento de concorrência, né? E a força está com quem compara preço. A força está com quem não se deixa levar pelo gerente do banco, né, que é através das agências que eles vão distribuir essas Bradesquinha, Bebezinha, e depois daqui a pouco vem a Caixinha, o Itauzinha, tudo no Brasil.
Tudo
aí.
No diminutivo.
Não se deixe levar pela conversa do gerente na agência que vai te empurrar isso aí, que no fundo é Cielo, é Rede, só tem uma capinha diferente, tá? Ou seja, e continue comparando o preço. Se essas forem financeiramente opções melhores para o seu pequeno negócio, contrate-as.
Uhum.
Se não forem, entendeu? Contrate pela internet num fornecedor outro, que não seja esse.
Bem, Fred, inclusive estamos transmitindo agora pelo Facebook o nosso bate-papo, viu? Quem quiser assistir a gente agora, acesse facebook.com/emboacompanhia, o rádio com imagens, facebook.com/emboacompanhia. Aproveite e curta a nossa página. Fred, quando a gente pensa que hoje em dia o dinheiro de plástico tem feito muito sucesso, né? As pessoas andam com cada vez menos cédulas e moedinhas no bolso e tudo é cartão de débito, cartão de crédito para cima e para baixo, esses microempreendedores, justamente a manicure, a pedicure, o taxista, ele teve que se adaptar a esse novo tempo. Ah, aceita cartão? Se não aceita, ah, então não vou fazer o serviço porque eu só tenho cartão. Então, justamente, recorreram a essas maquininhas.
Isso.
E a televisão, ela é uma avalanche de comerciais, né? E a gente vê artistas, Wesley Safadão, Michel Teló, Alessandra Negrini, fazendo propaganda justamente dessas maquininhas de cartões. E algumas oferecem, por exemplo, pagamento exatamente, acho que um dia após, né, você ter feito o serviço, sem mensalidade, sem taxa, nos três primeiros meses. Então, assim, é pesquisar e saber qual é a mais vantajosa?
Pois é exatamente isso, mas aí eu vou reconhecer uma coisa, né, que é difícil. A maneira que se cobra os custos associados a essas maquininhas, eles diferem de fornecedor para fornecedor. O negócio que você falou, umas têm promoção por 3 meses, outras têm por 6 meses, uma cobra um aluguel, outra não cobra, você tem que comprar a maquininha, ela divide em 12 vezes. Né? O custo no primeiro ano é diferente do custo a partir do segundo ano. Aí, como é que você faz? Ah, beleza, no primeiro 6 meses está bom porque eu não estou pagando taxa. Mas a partir do 7º mês, como é que vai ficar, né, esse desconto aí? Quanto é que eu vou receber? Então, é meio complicado, volto a dizer, para o cidadão comum, aquele que não teve uma aula de educação financeira na escola, né? Aquele que a gente já comentou aqui várias vezes, que não foi incentivado a discutir e falar sobre dinheiro, né, com seus familiares ou com amigos, que ainda é um tabu você conversar sobre soluções financeiras e dinheiro. Então é difícil para imaginar que essas pessoas vão conseguir realmente sozinhas, né, navegar nessa complexidade, nessa dificuldade toda. Então, por isso, volto a vender o nosso produto aqui, né, fazer o meu jabá aqui, que a gente, lá no Educando Seu Bolso, a gente criou uma ferramenta que auxilia realmente as pessoas a terem uma estimativa de custo total. A gente combina tudo isso com base em estimativas, onde não há informação pública disponível, e fala, olha, aparentemente A é melhor do que B para o seu caso. Com base no seu faturamento, se você fatura no débito, no crédito, à vista, ou se é no parcelado, né, e em quantas vezes. Se você, como você falou, quer receber isso imediatamente após a venda efetuada, né, um dia depois, porque o fluxo normal não é de recebimento imediatamente às vendas efetuadas. No débito você tem isso um ou dois dias depois, mas no crédito, como a gente que é cliente bancário demora 30 dias para pagar, né? E o banco recebe do cliente para repassar para o estabelecimento comercial, o normal é que se espere 30 dias. E nas vendas parceladas, o normal é que se espere mais do que 30 dias.
Por isso que tem gente que fala assim, gente que é empreendedor e fala, nossa, eu vendi aqui, mas a pessoa pagou no crédito, né? Um valor baixo, eu vou receber só daqui a tantos, daqui a 30, 60 dias.
Exatamente. Você tem planos de 30, 60 dias, 45 às vezes, tá? Porque eles esperam receber para depois repassar. No parcelamento, isso demora, chega a demorar 12 meses, né? Cada parcela que o cliente paga, depois de uma certa defasagem, a credenciadora, que são a Cielo, Rede e essas que a gente está falando aqui hoje, demora alguns dias e repassa para o estabelecimento comercial. E o que acontece também é que esses estabelecimentos comerciais, MEIs, autônomos, muitas vezes não têm um planejamento financeiro razoável. Então, eles não têm capital de giro suficiente para trabalhar esperando, para ter a paciência. Aí o que acontece? Eles antecipam esses recebimentos futuros, que é onde está, aparentemente, pelas declarações de todas as empresas que trabalham nesse ramo, é onde está o ouro, é onde está grande parte do dinheiro. Como muita gente antecipa e paga uma taxa de juros para antecipar esse fluxo, para antecipar esse recebimento que se daria só daqui a 6 meses e por aí vai, né? Aí tem muito dinheiro sendo feito, Tá? Então, o que, que o Bradesco quer com a Bradesquinha? O que, que o BB, o Banco do Brasil, quer com a Bebezinha? Os nomes são...
Uma Bebezinha. Hoje.
Que gracinha, bebezinha, né? Vamos botar um laço de fita na maquininha agora. Gugu Dadá, uma chupeta. É. Não, mas eles querem o quê? Também, né? Quer dizer, além de a receita com a venda na maquininha, a receita com a taxa de desconto no débito, no crédito, eles querem um acesso ao conhecimento do seu negócio. Tá? A dona do salão de beleza coloca lá. Então, o que, que acontece? A Bradesquinha ou a Bebezinha vai começar a mapear para o Banco do Brasil ou para o Bradesco qual é o movimento daquele salão. Falou, olha, o salão da fulana, ali no bairro tal, ele está girando, né, 15 mil reais por mês, tá? Entre escovas e cortes e, sei lá, e manicure, ele está girando, opa, cresceu para 20, o negócio dela está bom, cresceu para 30 mil reais. Então, eu já posso fazer com ela, né, um negócio, oferecer para ela um produto assim, um produto assado, né? Eu já consigo fazer uma operação de crédito, ou seja, fazer um empréstimo para o salão da fulana, né, com uma garantia maior de que eu não vou ter inadimplência, de que eu não vou deixar de receber, porque eu estou vendo o giro dela. Inclusive, eu tenho esses recebimentos futuros, muitas vezes, como garantia. Se não me paga o empréstimo, eu posso reter esses recebimentos futuros. Tá? É uma antecipação, né, desses recebíveis, então, muitas vezes. Então, o que os bancos querem é entender melhor esses pequenos negócios. Eles estão assumindo, na verdade, que eles comeram mosca, que eles negligenciaram um segmento da população que só cresce, né, e estão querendo... Ah, desculpa aí, foi mal. Eu vou agora, a partir de agora, né, eu vou tentar prestar atenção em vocês. Mas é preciso que as pessoas entendam que Bradesquinha, Bebezinha e a do Itaú ou a da Caixa que vierem a existir, nada mais, nada menos são do que Cielo e Rede.
Pois é,
novamente.
Eu ia te perguntar isso agora. Eles maqueiam ali a maquininha, colocam uma cor diferente, mas na verdade quem manda mesmo são essas duas grandes empresas.
Não, na verdade tem uma... bom, primeiro eu preciso dizer que os donos de Cielo são Bradesco, Banco do Brasil e Caixa.
Então tá tudo ali.
É, e o dono da rede é o Itaú, tá? Então, é tudo dois bolsos da mesma calça, tá? A Cielo tem um acordo com o Bradesco, são empresas diferentes, né? CNPJs diferentes, são mercado de ações, tem ações em bolsa, né, que tem valorização diferente, mas é difícil dizer que não há uma ingerência de uma em relação à outra. Não há, né, aquela coisa do acordo ali entre dois bolsos da mesma calça. No final das contas, quem manda, né, são praticamente lá em cima, né, os controladores, acionistas, são parecidos, pelo menos, tá?
É, gente, então, olha, pesquise, você que está pensando em comprar uma dessas maquininhas para instalar no seu negócio, verifique direitinho, né, qual que é a que cobra a menor taxa. É, inclusive, eu achei isso interessante, Fred, e é uma coisa que a publicidade faz demais, né, que é colocar naquelas letrinhas minúsculas no canto da tela. Eu vi o comercial, uma maquininha dessas anunciando que não cobrava taxa, mas aí tem um asterisco que está lá, nos três primeiros meses. Será que depois vai valer a pena você continuar com essa maquininha?
É, esse é o desafio, não é simples. Eu me solidarizo com o cidadão comum, como eu falei, com o taxista, com o ambulante, né, com a manicure, né, e é difícil para eles fazer essa conta. Ah, tá bom, seis primeiros meses vai ser sem taxa de desconto, mas e depois, no sétimo mês, o que, que acontece? Tá, e aí os preços podem mudar. As taxas de desconto podem mudar, elas estão se mexendo como há concorrência nesse segmento. Você contrata uma maquininha hoje e o Everton que vem aqui de vez em quando, ele tem uma estratégia legal. A gente produz muito conteúdo lá no blog sobre isso. E o Everton, qualquer restaurante que ele vai, qualquer lugar que ele vai, ele fica de olho na maquininha que ele vai pagar. Ele pergunta para as pessoas, né? Escuta, você tem essa maquininha por quê? E começa a bater papo sobre o processo de escolha dos estabelecimentos comerciais para poder escolher uma maquininha. Vini. E ele produziu uma série de posts lá muito interessantes. O Everton escreve muito bem, obviamente. Talvez, acho que, talvez não, com certeza quem melhor escreve no blog é ele. É, mas é, justamente a mensagem é: as escolhas são emocionais, elas são orientadas por fatores não financeiros. Há uma inércia muito grande, né? As pessoas escolheram alguma coisa 3, 4 anos atrás e elas continuam com essa mesma maquininha há 4 anos, sem saber que há outras opções melhores no mercado hoje, né? Porque os preços estão mudando, porque promoções estão sendo feitas e o valor dessa maquininha estão caindo, né? Então, a necessidade que você tem de, que a gente fala aqui, a cada ano, rever seus investimentos, rever seu planejamento financeiro, também se estende a rever a contratação da maquininha que você fez. Uhum. Tá? Tem uma opção melhor, vale a pena trocar, né? E isso é difícil. Então, se você procurou lá e não conseguiu entender bem a diferença da Bradesquinha para a Bebezinha, ou se os 6 meses de desconto valem a pena ou não, né? Se é melhor do que PagSeguro, Samap, etc., tá? Entre em contato com a gente que vai ser um prazer tentar esclarecer as dúvidas, tá?
Olha, foi o que fez o Darcy Miranda, lá de Valadares. Passei o link para minha filha. Ontem falei desse cartão, né, a maquininha com ela. Ela que é microempreendedora. Darcy, muito bem. Então acesse educandoseubolso.blog.br, porque lá você tem, né, esse comparativo.
Vai ser um prazer ajudar o Darcy, a filha dele, não é isso? Uhum. Microempreendedora individual. O volume de empresas só cresce. Tá? O volume de negociações com cartão só cresce também, Pedro, que é uma das coisas que você falou. Apesar de não estar havendo um crescimento forte no país, por exemplo, o mercado de cartões movimentou 1 trilhão e 360 bilhões de compras no ano passado.
Nossa, é muita coisa,
hein? É um crescimento de quase 13% em relação ao ano anterior. Tá? Você imagina, o mercado de cartões cresce 13%. A economia cresce o quê? 0, alguma coisa, ou não cresce. Então, a concorrência é... A força está com quem, como o Darcy, está atento, ajudando a filha dele. Parabéns para ele. Tem uma dúvida aí?
Tem uma dúvida por telefone. Tem um ouvinte na linha. Não sei se é relativo à maquininha, cartão de crédito, mas nós vamos conversar agora aqui no Em Boa Companhia. Alô, bom dia?
Alô, bom dia, Pedro. É Isabel Maximiano.
Oi, Isabel. Como vai você?
Tudo bem, graças a Deus.
Você mora em Esmeraldas, não é isso?
Isso, exato.
E você quer fazer uma pergunta para o Fred?
Ah, sim. É o seguinte, Pedro, é que todos os meses eu compro aqui na casa comercial de produtos para cães, né? Que eu tenho meus 4 cachorros.
Sim.
Então eu pago com o cartão e eu pago no débito, pago com o cartão da Caixa.
Uhum.
E o vendedor que vende os produtos... Eu pago mensalmente e ele sempre, dependendo do valor da compra, ele acrescenta mais R$4, porque diz que o banco, a Caixa ou o banco, enfim, ele desconta dele na maquininha esses R$4.
Ah, é uma coisa muito comum. Eu também já vi pessoas reclamando disso, viu, Isabel? Isso é legal, Fred, fazer
agora
isso?
Agora é legal. Isabel, bom dia, obrigado
bom
pela
dia,
dúvida.
Fred.
Que bom que você tem 4 cães, adoro cães.
Tenho 4. Quatro labradores mestiços com fila, né?
Nossa Senhora, muita energia para tomar conta deles 4.
Exatamente.
Infelizmente, Isabel, é legal hoje diferenciar preços no pagamento via cartão. Em relação ao pagamento em dinheiro, tá? Era uma prática de mercado já há muito tempo e algum tempo atrás o Banco Central veio a reconhecer de que existe... O importante para você entender, Isabel, é que o estabelecimento comercial, ele de fato, incorre em custos diferentes dependendo se você paga a sua compra com moeda em espécie, né, com cédulas, notas de real,
sim,
ou com o cartão. Ele vai ter um custo um pouquinho maior no cartão, do que se você pagar em dinheiro. Então, o que ele está fazendo, ele está sendo honesto com você e está cobrando um pouquinho a mais de você para poder cobrar um pouquinho a menos de quem paga em dinheiro. Aí, cabe a você, eu acho, fazer a conta se vale a pena ou não pagar esses R$4 a mais ou pagar em dinheiro para ele. Quer dizer, eu acho que, infelizmente... Não sei se era, acho que não era a resposta que você queria, mas...
Ele está repassando os custos da maquininha para o consumidor, no caso, para a Isabel.
Isso.
E ele tem essa maquininha aí que você está mencionando.
Uhum.
É nessa maquininha que eu pago, ele falou, o banco repassa para mim e eu preciso tirar do cliente porque ele não vai levar o prejuízo, né?
Tipo assim, ó, se você fez uma compra de R$100... E você pagou na maquininha, o banco vai passar para ele R$96.
Isso.
Então ele cobra 104 de você, Isabel, porque esses 4 é o valor que teoricamente o banco vai descontar dele, então ele acaba, para ficar com 100, ele desconta de você.
Exatamente. A matemática do Pedro está certa. Ele está sendo transparente com você ao estabelecer um preço diferente do que ele cobra para quem paga em espécie. Há outros estabelecimentos que fazem um pelo outro. Aquela história, todo mundo paga 98, né? Ou todo mundo, porque eu vou cobrar 2 a mais do cara que paga em dinheiro e 2 a menos da Isabel que paga com cartão. Aí é uma questão de escolha que o comerciante faz.
Ô, Isabel, obrigado pela sua participação, viu?
Tá ótimo, Pedro.
Um beijo para você.
O programa realmente é uma aula diária, todos os dias.
Que legal.
Que coisa boa.
Todos nós, né?
Fico muito feliz, viu? Você é muito simpática.
É só crescimento, bom.
Que bom, fico feliz.
Um abraço.
Um abraço,
Pedro.
Isabel, obrigado.
Outro.
Boa sorte com os cães aí.
Ah, sim, muito bom.
Quais são os nomes deles, Isabel, dos seus cachorros?
Os nomes dos cachorros?
É.
O pai, né? O mais velho é Borg.
Uhum.
A cadela é Samantha.
Sim.
É. E o do meio é Bisteca.
Opa!
E o pequeno é Bob.
Borg,
pequena
Samantha,
maneira de Bisteca dizer, né?
É,
pequenino.
Muito bom.
É tudo com B, né?
Isso,
e um
muito
S.
Bom.
Tá,
valeu,
bom.
Isabel. Beijo.
Outro. Tchau.
Tchau, obrigado.
Nada.
Pedro, o Leonardo aqui, Fittipaldi, tá na live aqui, dizendo bom dia. Sou tranquilo, recebo homeopaticamente.
E o bolso está curado.
E o bolso está curado. Essa história que o Leonardo está trazendo aí como participação, parabéns, quero dar parabéns ao Leonardo, porque realmente a paciência é nossa amiga. Tá? A paciência é uma virtude, eu considero uma virtude, e ela está ficando cada vez mais rara, né? As coisas estão se acelerando, ansiedade, etc. E essa ansiedade em receber rápido, receber logo, amanhã, porque eu preciso e tal, ela tem um custo financeiro grande.
Uhum.
Né? Seja tomando um empréstimo para comprar hoje o que você podia esperar para comprar daqui a um ano, seja para receber esse dinheiro. Então, uma das recomendações que a gente faz também sempre é que você faça um pequeno planejamento financeiro do seu negócio para estabelecer um capital de giro mínimo. Você faz isso uma vez. Uma vez. Você faz um esforço, tá? 3, 4, 5, 6 meses, estabelece o capital de giro do seu negócio. Depois disso, nunca mais você vai ter que antecipar os seus recebimentos de cartão de crédito no futuro. Se você pensar no quanto que isso te economizará em taxas de juros, né, que o seu negócio você vai deixar de pagar, é muito significativo. Então, parabéns para o Leonardo pela paciência. Isso está realmente ajudando o bolso dele, como ele bem falou.
Muito bom. E eu já adianto aqui que na semana que vem nós vamos falar sobre figurinhas.
Opa.
Álbum de figurinhas e como que isso mexe com a economia também, não é, Fred?
É isso aí. Quem está fazendo o álbum da Copa aí, está trocando figurinha, a gente vai trazer fazer umas continhas aí legais. Vamos tentar usar o ato de colecionar ou completar um álbum de figurinhas para trazer alguns conceitos econômicos, né? Quem sabe, coloca os filhos para escutar.
Isso.
Aí, quem sabe eles não começam a ter uma aula de economia mascarada de figurinhas, troca de figurinhas, tá
bom? Muito bom, Fred, obrigado pela participação mais uma vez.
Eu que agradeço aí, um abraço.
Até semana que vem.
Tchau.